Capítulo 1. Um pônei e uma promessa no leito de morte. Certamente, alguns de vocês já oraram por algo em especial e suas orações ficaram aparentemente sem resposta e se sentiram desanimados. Quando eu era apenas um rapagão, meu pai me contratou para cuidar de gado nas planícies do oeste. Outros meninos tinham pôneis, mas meu pai não conseguia comprar um para mim. Meus pés descalços iam quase ao toco, e eu me desgostava muito com isso. Eu pedi ao Senhor que me enviasse um pônei, e todas as vezes que eu via alguém passando pela estrada com um pônei, eu pensava: esta é a resposta de Deus ao meu pedido. Mas em cada vez eu ficava terrivelmente desapontado. Foi só anos depois que eu descobri por que o Senhor não me enviou um pônei. Eu tenho precisado fazer tanto trabalho pesado em minha vida, os quais exigem músculos sadios. Os músculos em minhas coxas são quase tão duros como a madeira, e eu os desenvolvi indo descalço atrás do gado. Se o Senhor houvesse atendido a minha oração, o pônei teria desenvolvido os músculos, e eu não. O Senhor olhou o futuro e viu que não era o melhor para mim que a minha oração fosse atendida. Mas eu não cometi o erro que algumas pessoas têm cometido. Eu continuei orando por outras coisas, as quais o Senhor tem me dado. A razão pela qual a oração de alguns de vocês não tem sido atendida é porque vocês têm orado por pôneis. Moisés deve ter ficado terrivelmente desapontado quando teve que pastorear ovelhas por anos a fio. Ele nunca teria planejado passar por tal situação, mas finalmente se deparou com uma sarça ardente. Sim, uma extraordinária missão para a sua vida. Tal fato colocou significado em sua vida. Tornou-o o líder de uma grande nação. Do mesmo modo, o Senhor pode usar o desapontamento mais doloroso de sua vida para mostrar-lhe uma sarça ardente nele. Quando eu tinha 17 anos, uma epidemia de difteria virulenta invadiu nossa vizinhança. Um irmão, mais velho que eu, morreu desta moléstia em poucos dias. Eu contraí a doença e estive encarando a morte diretamente. Eu os ouvi dizer que não havia qualquer chance de eu viver mais do que algumas horas. A experiência religiosa que eu havia vivido até então era a que vivia a maioria dos jovens de nossa igreja que eu conhecia. Todavia, a fé que eu tinha em que Cristo poderia me ligar ao mundo por vir é comparada à fé de que eu poderia atravessar o Atlântico em uma prancha. Em outras palavras, de alguma forma, eu havia perdido a essência do assunto. Em agonia de alma, eu prometi ao Senhor que se Ele me restabelecesse, eu lhe dedicaria minha vida sem reservas. E Ele respondeu minha oração. Eu aceitei a Deus como meu sócio, e todas as coisas encantadoras que têm acontecido em minha vida, e tudo aquilo que tenho conseguido fazer, é resultado e tem sido feito por causa daquela doença. A partir disso, eu passei a valorizar algum tipo de preparo acadêmico. Eu havia crescido nas planícies do Oeste, praticamente sem vantagens acadêmicas. Eu não conseguiria diferenciar um substantivo de um verbo se eu cruzasse com eles na rua. Alguns anos se passaram, e através de esforços quase herculanos, guardei dinheiro suficiente para me manter no colégio de Battle Creek por um ano. Quando o ano terminou, eu estava convicto que havia apenas arranhado a superfície de uma educação acadêmica. Decidi trabalhar para o sanatório de Battle Creek durante as férias de verão, na esperança de que me permitissem continuar trabalhando para eles em troca de minhas despesas do ano escolar seguinte. Levantava-me cedo de manhã e carregava água quente aos quartos dos pacientes, lavava utensílios de metal na cozinha durante o dia e depois fazia o que precisassem até às 10 horas da noite. Batia tapetes, esfregava o chão, lavava janelas, pregava carpetes e fazia uma centena de outros serviços que um menino normalmente não gosta de fazer. O desgaste físico deste programa quase me custou a vida, mas o Senhor me auxiliou a ganhar a confiança dos gerentes. Assim, quando praticamente todas as outras aplicações para estudante trabalhador foram recusadas, a minha foi aceita. Enquanto isso, na faculdade, o bom Senhor estava usando os professores para satisfazer a sede insaciável por conhecimento que ele havia plantado em minha alma. O tempo passou, eu fui promovido a vigilante noturno para a segunda metade da noite. Isto me deu a chance de estudar um pouquinho entre os turnos regulares. enquanto estava de plantão. Ao mesmo tempo, foi extremamente difícil, em uma grande instituição, deitar-me cedo e dormir o suficiente para manter meus nervos no tônus correto. O pequeno salário que eu recebi no período do verão me habilitou a comprar minhas roupas. O que ganhei no sanatório durante o ano escolar praticamente cobriu minhas outras despesas. Finalmente, após 3 anos, me formei. Aquela promessa que fiz em meu leito de morte me trouxe ao colégio de Battle Creek para um preparo. Trouxe-me ao sanatório. Trouxe-me à faculdade de medicina de Ann Arbor. Trouxe-me a uma vida de labuta em Chicago, um lugar amaldiçoado pelo pecado. Trouxe-me a tarefa desanimadora de construir um sanatório em Hinsdale, em tempos trabalhosos. Capacitou-me a suportar com alegria a zombaria e o desdém de outros que não enxergavam luz em meu programa. Adquiri este segredo quando estava encarando uma sepultura aberta. Tenho vivido em tempo emprestado desde então. Não tenho vivido um único dia de saúde plena desde aquele dia até hoje, mas tenho tentado trabalhar para o Senhor. Nunca tive um dia em que não tivesse muito a fazer. Estou atualmente cumprindo aquela promessa, mas, incidentalmente, é um prazer imenso fazê-lo. Eu recomendaria àqueles que estejam doentes entregarem-se ao Senhor para serem usados por Ele. A experiência que Deus nos dá hoje, seja ela clara ou escura, vale muito mais para nós do que se Ele repetisse em nosso favor a experiência mais brilhante que já tivemos. Pois esta é morta e passada, e significaria apenas algo de segunda mão. Deus é um educador tão eficaz que pode nos ensinar tanto no escuro como no claro. Hoje, através de uma experiência probante, podemos aprender algo que nos cause uma impressão tão maravilhosa que no futuro nos será de maior valia do que qualquer outra que tenhamos vivido antes. Às vezes nos parece que Deus está chovendo bênçãos sobre nós, e em outras vezes nos parece como se Ele não estivesse fazendo muito por nós. Mas todas estas variadas experiências são essenciais para nos transformar em obreiros completos. Às vezes nos parece que estamos flutuando na onda mais alta do sucesso, e outras vezes nossa fé é severamente provada, a ponto de nos dar a impressão de estarmos perdidos nas profundezas do desespero. Mas estas experiências todas servem de ginástica espiritual para desenvolver em nós o tipo correto de músculo e nervo. Enquanto trabalhava para custear meus estudos, como eu invejava os rapazes e moças que não precisavam trabalhar para se formar. Mas agora sinto pena de alguns deles. E por quê? Porque para conseguir minha educação formal, eu era obrigado a aprender a arte de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. A maioria dos estudantes, quando começam a trabalhar, param de estudar, e quando retomam os estudos, param de trabalhar. Eu aprendi a fazer os dois ao mesmo tempo, e este hábito tem sido de valor inestimável para mim, pois me capacita a manter cerca da mesma quantidade de estudos a cada ano que eu fazia quando estava na faculdade, e isso sem sacrificar qualquer dos deveres comuns que a vida me apresenta. Deixe-me dizer àqueles que são obrigados a trabalhar até que suas unhas se desgastem, para garantir uma educação formal. Ao invés de murmurar por sua sorte, agradeça ao Senhor pela oportunidade. O indivíduo que não aprende a estudar e trabalhar ao mesmo tempo se esquecerá, dentro de poucos anos após o início de seu trabalho, 9/10 daquilo que aprendeu, e com isso será deixado muito para trás na luta da vida. Quantas pessoas desanimadas afirmam: se eu apenas soubesse como estudar, ou pelo menos fosse capaz de relembrar aquilo que estudei, me sentiria animada. Mas minha mente é como uma peneira. Eu temo que nunca serei alguém na vida. O fato de você crer que tenha uma péssima memória não é evidência que realmente seja assim. A melhor maneira de verificar esse fato por você mesmo é analisar algumas perguntas. A sua casa já pegou fogo? Você teria qualquer dificuldade de se lembrar desse episódio? Seu irmão ou sua irmã morreram de acidente? Em caso positivo, você já se esqueceu daqueles detalhes que te impactaram? Você se lembra da tragédia que aconteceu em sua comunidade? Ou você, de vez em quando, tem que parar e rever o ocorrido, por temer que se esqueça de tudo? Você talvez diga: Mas isso é diferente. Não, não é. Requer o mesmo tipo de memória lembrar-se destas coisas como daquilo que você vê, ouve e lê. A única diferença é que tais eventos produzem uma vívida impressão em sua mente, ao passo que você não aprendeu o precioso segredo de permitir que as coisas corriqueiras impactassem a sua mente de modo semelhante. Quando consideramos o cerne da questão, nada realmente é corriqueiro no mundo. Cada ato da nossa vida é carregado de realidades. Cada oportunidade que temos de olhar um livro deve nos transformar para o momento e para a eternidade. O grande segredo de lembrar-se daquilo que se estuda é a habilidade de concentrar a mente inteiramente no assunto, isolando-a de tudo mais naquele momento. Assim, uma imagem definida e indelével é formada na mente. E na proporção que valorizarmos o assunto estudado, exatamente nesta proporção, se tornará fácil concentrar-se nele. Nunca deveríamos ler ou estudar algo que não mereça nossa atenção total e intensa, quase como se nossa vida estivesse em jogo. Não tem Deus nos conclamado a estudar de forma a estarmos aprovados por Ele, como obreiros que não têm de que se envergonhar, partilhando corretamente a palavra da verdade? Você pode estudar até mesmo a verdade e obter ideias tão desnorteadas e confusas que farão impressões monótonas e desinteressantes nas pessoas a quem você tentar transmiti-las. Ou você pode estudá-la de tal forma que sairá de teus lábios uma mensagem definida e bela, fascinando a todos que a ouvirem. O pensamento de que Deus contempla sorrindo e aprovando cada momento de nosso estudo deve ser incentivo suficiente para fazer-nos focar totalmente no estudo, de maneira a poder formar uma imagem vívida na mente, semelhante à formada por uma casa em chamas. Dedicai vossa vida inteira e completamente ao Mestre. Não espereis por um ataque de difteria ou um vislumbre de um sepulcro aberto para assim decidir. Só após essa dedicação total de vosso ser, os eventos da vida começarão a acontecer de modo a tornar a existência repleta de surpresas agradáveis a cada curva da estrada. Quando eu fui para Battle Creek, recebi a tarefa de lavar pratos na cozinha. Posteriormente, me disseram que precisavam de mim na telefonia. O tempo inteiro, eu sentia que não estava trabalhando para o sanatório de Battle Creek, e sim para o Senhor. Por isso sentia que, quando o Senhor me dava algum tempo extra no final da tarde, eu podia fazer trabalhos a mais para Ele. Eu pensava que quanto mais enfermos eu fosse visitar, mais trabalho para o Senhor eu faria. Eu literalmente corria de um trabalho para o outro. Os outros rapazes diziam: "O Paulson gosta de trabalhar, deixa que ele faça." Assim, eu atendia a maioria dos chamados. Eu realmente me deleitava no trabalho para Deus, enquanto eles trilhavam o caminho mais fácil. Quando a senhora Hall, a governanta, saía do trabalho, os rapazes paravam de trabalhar. Eu continuava trabalhando. Uma vez me disseram: "Paulson, por que você trabalha?" Eu respondi: "Eu não estou trabalhando para a senhora Hall, eu estou trabalhando para o Senhor." E continuei trabalhando para o Senhor. Se o Senhor não quisesse que eu fizesse algo, eu não o fazia. Vocês acham que eu fui despedido da instituição? Não. Eu permaneci lá até chegar a substituir o superintendente, quando este foi para a Europa. Todas as vezes que violamos um princípio, traímos nosso Senhor. Nossa influência pessoal só tem valor se medida por princípios. Aqueles que, como Daniel, assentam em seu coração praticar o que é certo, preferirão passar tanto pelo fogo como pela água, ao invés de sacrificar um princípio. Se vivermos por princípio, indo sempre avante, por vezes agradaremos outras pessoas e por vezes não. Mas teremos sempre a certeza de estar agradando a Deus. Muitos dos que apontam o dedo do desprezo para alguém que vive por princípios têm em seu coração uma admiração secreta por ele e um desejo de ser como ele é. Se tivermos um propósito divino em nosso coração, independentemente de onde estivermos ou sob que circunstâncias formos colocados, este propósito vai permanecer conosco. É nosso privilégio ter o Espírito de Deus desdobrando para nós princípios que podem ser incorporados tão entranhavelmente em nossa experiência de vida que, como uma chave mestre, servirão para destravar nossas mais problemáticas perplexidades. Aquele cuja experiência cristã é somente a de impulso não pode esperar ser uma fonte de força para outros, pois, embora em uma ocasião ele possa expressar grandes verdades e fazer nobres ações na próxima, provavelmente fará coisas inconsistentes que levarão outros a perder totalmente a confiança nele. Não peçam licença para praticar vossos princípios. Deixem aqueles com quem vos associais assumirem que sois fiéis a princípios. Eles nunca pensarão em questionar, por exemplo, se sois honestos ou não. Se servimos a Deus por princípio, Ele fará com que até mesmo nossos inimigos tenham paz conosco. Se vos encontrardes em uma situação em que sois chamados a fazer algo que conscienciosamente não podeis praticar, não a substituais arbitrariamente por algum outro tipo de ação, mas de maneira silenciosa vos retireis daquele arranjo, ao invés de comprometer princípio. Quando alguém está continuamente olhando com saudade para trás, contemplando alguns dos ídolos que teve de deixar para viver por princípio, ele está em uma posição perigosa. No momento em que ele escorregar, mesmo que seja um pouquinho, ele imediatamente abraçará o ídolo que está mais próximo dele e que lhe seja mais caro. Os tecelões dos magníficos tapetes produzidos em países orientais trabalham por baixo destas peças magníficas, e vêm apenas as rústicas linhas penduradas abaixo. Mas eles têm em mente o padrão definido da linda figura que está sendo produzida na superfície. Frequentemente, em nosso trabalho diário, vendo apenas as linhas soltas, nos parece haver razões abundantes para desânimo. Porém, se trabalhamos por princípio, podemos estar certos de que uma divina mão delineou para nós um padrão glorioso que perdurará pela eternidade. Um disforme bloco de mármore pode ter sido usado meramente como uma soleira. Mas eis que um dia um escultor a encontra e começa a cinzelar suas pontas e quinas. Onde outros apenas divisavam uma pedra rústica e indesejável, ele enxerga a forma de um anjo. Cada golpe revela mais claramente seu ideal. Assim, do ponto de vista de enxergar e sentir, podemos ser apenas pedras rústicas. Mas as variadas experiências probantes pelas quais Deus nos permite passar servirão, se nos submetermos a elas, como a pedra se submete ao cinzel, como golpes que trarão à tona a figura do divino, onde antes aparecia apenas o material disforme. Uma calha de madeira comum, quando colocada de modo a não permitir vazamentos, pode conduzir tanta água de chuva quanto uma feita de prata. Assim, embora do ponto de vista humano possamos parecer de pouco futuro, se estivermos dispostos a ser colocados por Deus onde as gotas da chuva serôdia possam cair sobre nós, seremos felizes e uma fonte de bênção e auxílio para outros. Anos antes de deixar o sanatório de Battle Creek, aprendi como experiência pessoal que, se um homem se inclina perante o seu Criador, ele nunca precisará se inclinar perante seus semelhantes. O Senhor garantirá seu espaço. Ele nunca precisará mendigar de seus semelhantes espaço para viver.